leite e do feijão ficaram mais baratos e a inflação cai em setembro com o menor índice para o mês desde 1998.
Presidente Michel Temer diz que o governo não vai aumentar impostos.
E para pagar as contas e equilibrar a economia, a ordem é gastar o que arrecada. A proposta que limita gastos precisa ser aprovada no Congresso.
Sexta-feira, 7 de outubro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Quem vai ao mercado com frequência já percebeu, alguns produtos caíram de preço. Outros estão no mesmo patamar?
Pois foram os alimentos um dos principais fatores para a queda da inflação em setembro em relação a agosto.
É o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial no país, ficou em 0,08%, o menor para o mês desde 1998.
E a tendência é que a inflação continue em queda nos próximos meses.
A jornalista de Brasília, Raquel Dourado, vai ao mercado toda semana e sabe de cor os preços dos produtos que consome. Nas últimas compras, ela sentiu que gastou menos.
Eu senti hoje que eu estou aqui no mercado, assim, de diferença no leite, a batata também. Então, assim, espero que continue assim. Eu não sei muito bem de economia, não sei por que está acontecendo isso, mas eu gostaria que continuasse, está bom assim.
Já a Rosalina Pereira, que é auxiliar de serviços gerais, está comemorando a queda no preço do alimento que ela diz que é a cara do brasileiro.
Feijão agora tá dando para comprar, bem mais barato. A gente não tava conseguindo comprar o feijão, que é a comida do brasileiro, né? O brasileiro come o arroz e o feijão. E o feijão não tava dando para comprar. A família fica feliz, porque todo mundo gosta de feijão, né?
A queda nos preços dos alimentos fez a inflação perder a força. O índice caiu de 0,44% em agosto para 0,08% em setembro. Essa é a menor taxa para o mês desde 1998. Além do feijão e do leite longa-vida, que eram os vilões dos preços altos, o valor de outros alimentos também caiu, como o da cenoura, alho, banana e pão de forma. Para aproveitar o momento favorável, a dica é sempre ir ao mercado com a boa e velha lista de compras, como explica o economista Roberto Piscitelli.
Há produtos que são tipicamente sazonais. Você tem grandes variações de preços, por exemplo, em frutas, legumes, verduras. Então é preciso fazer esse acompanhamento, assim, com sintonia fina, para inclusive fazer certas modificações, não? Ou seja, para deixar de consumir momentaneamente algum produto e passar a consumir outro, sem prejuízo da qualidade da sua alimentação.
Para Andréia Lameira, técnica de planejamento e pesquisas do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a tendência é que a inflação continue caindo nos próximos meses, o que deve melhorar o cenário da economia do país.
O mais importante que a gente pode dizer dessa queda de preços é que ela abre espaço para que o Banco Central comece a praticar uma política monetária menos restritiva. Quer dizer isso, baixar juros, e isso sim é um bom sinal, porque a queda de juros pode fazer com que a economia volte mais rápido a crescer.
No acumulado do ano, a inflação também está abaixo em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano, a inflação é de 5,51%, contra os 7,64% do ano passado. Reportagem Beatriz Amiden.
E essa queda na inflação revela que a economia do país está voltando ao normal.
Essa é a avaliação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que está em Nova York, nos Estados Unidos, para a reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.
Meirelles também falou sobre a proposta que cria um limite para os gastos públicos.
Ela deve ser votada em plenário pelos deputados na semana que vem, mas ontem ela foi aprovada em uma comissão, o último passo antes de ir à votação.
Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a queda na inflação em setembro deve ser analisada para ver se não foi pontual. Mas o índice já revela que a economia do país está voltando à normalidade.
O que nós vemos é o seguinte, diversos sinais que aos poucos a economia começa a mostrar sinais de normalização em diversas áreas, seja a questão de bens
de produção, aos bens de capital, né, por exemplo, que já estão recuperando, a confiança que já está recuperando na economia. O país, aos poucos, vai encontrando o seu ritmo e voltando à normalidade na medida em que as políticas adequadas vão sendo anunciadas.
O ministro também comentou a aprovação pela Comissão Especial da Câmara da proposta que estabelece um teto para aumento dos gastos públicos baseado na inflação do ano anterior. Para Henrique Meirelles, foi um placar favorável, que mostra uma boa indicação do que está por vir e do passo que foi dado.
O Congresso está sensível à situação do país e às necessidades de reforma que o país precisa. Não só para estabilizar a economia, tá? Em primeiro lugar, a questão fiscal, que é fundamental, é central no processo. Nós temos que sinalizar ao país que as despesas públicas passarão a crescer de forma consistente com a produção de riqueza no país e principalmente com a evolução da inflação. E a partir daí estabilizar a economia e a partir daí permitir que o país volte a crescer, os empregos voltem a ser criados.
Henrique Meirelles falou ainda sobre a expectativa do governo em relação ao programa de parcerias de investimentos, que prevê a venda ou concessão de setores da infraestrutura nacional para a iniciativa privada. O ministro disse que os investidores percebem uma mudança de postura no setor com regras estáveis, agências reguladoras fortes, sem intervenção do governo e com competição, o que vai permitir que as melhores propostas vençam as disputas. Reportagem Paulo La Sálvia.
E com todas essas medidas, o governo evita aumentar impostos para pagar as contas.
Foi isso que disse hoje o presidente Michel Temer em entrevista à Rádio Gaúcha.
Nós não estamos pensando em tributo. Você percebeu que desde, enfim, esses 4, 5 meses, não se falou, por exemplo, mais em CPMF, não é? Não estamos pensando em CPMF como se pensava e se alardeava-se muito durante um bom período. Então, nós não vamos pensar em tributo, naturalmente.
Segundo o presidente, a principal preocupação agora é equilibrar as contas e diminuir o desemprego.
Isso porque o governo espera que a proposta que limita os gastos possa ajudar, trazendo ao país um clima de confiança para que os empresários possam investir, aumentar a produção e criar empregos.
E Michel Temer também reforçou, a proposta não vai diminuir gastos com saúde e educação.
Não significa que existe um teto para a saúde, um teto para a educação, um teto para a cultura, um teto para a justiça. Ou seja, saúde e educação continuarão a ser prestigiadas. E mais ainda, nós fizemos já o orçamento de 2017 como se o teto estivesse aprovado, não é? E lá você verifica que tanto saúde como educação tiveram um aumento nas suas verbas em relação a 2016.
Voz do Brasil! Atenção, estudantes que aguardam a renovação dos contratos do FIES, o financiamento estudantil.
O CIS-FIES foi liberado para que as instituições de ensino superior possam solicitar os aditamentos de renovação do financiamento para o segundo semestre deste ano.
A ideia é antecipar as providências para agilizar a renovação dos contratos junto aos bancos, a partir do momento em que o sistema for aberto para a validação dos estudantes.
Ontem, a gente reforçou aqui na Voz do Brasil que o ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que o governo vai honrar retroativamente todos os contratos e as renovações.
O novo cronograma para a realização dos aditamentos pelos estudantes será divulgado em breve. 1,5 milhão de contratos devem ser renovados, um investimento de mais de 8 bilhões e 600 milhões de reais.
Mesmo com as dificuldades econômicas, uma atividade continua em alta no país: as viagens, sejam de turismo, negócios ou para visitar parentes.
Uma pesquisa feita em setembro pelo Ministério do Turismo revela que 24% dos entrevistados têm intenção de viajar, a maioria pelas cidades brasileiras.
Para a dentista de Brasília, Sheila Guimarães, planejando bem, sempre dá para fazer uma viagem pelo país. Essa semana mesmo, ela está em Maceió, Alagoas.
O meu segredo é sempre ficar de olho em promoção, sempre procurar a baixa temporada, os melhores lugares assim, que cabe no orçamento.
A pesquisa do Ministério do Turismo, feita em 7 capitais do país no mês de setembro, mostra que 24,3%, praticamente 1 em cada 4 dos pesquisados, tem intenção de viajar nos próximos 6 meses, superando em 8% o dado levantado no mesmo período do ano passado. E a maior parte desses viajantes, 80% deles, quer visitar destinos nacionais. A região Nordeste continua sendo a mais desejada, seguida do Sul e Sudeste. De acordo com o ministro do Turismo, Marques Beltrão, o setor turístico é o que mais cresce no país e as ações do governo são para incentivar a escolha de destinos nacionais.
Nós temos hoje cerca de 60 milhões de brasileiros que estão viajando pelo Brasil, mas temos outros 70 milhões que estão aptos a entrar no mercado e muitos deles já estão começando a entrar no mercado. E é de fundamental importância que o Ministério possa divulgar o turismo doméstico no nosso país, fazer com que o turista possa, num preço mais atrativo, conhecer o turismo local, conhecer as regiões do país que são tão belas ou mais bonitas do que qualquer lugar do mundo.
A pesquisa sobre intenção de viagem é feita todos os meses em Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Juntas, as 7 capitais brasileiras representam 70% do fluxo de turismo no país. Reportagem Roberto Camargo.
7:11.
A passagem do furacão Matthew pela costa haitiana provocou estragos e causou a morte de centenas de pessoas, especialmente na região sul, onde ventos de mais de 220 km por hora e ondas de 3 metros atingiram algumas cidades.
Tropas brasileiras que estão no país em missão de paz das Nações Unidas estão se deslocando para áreas mais afetadas pelo furacão e vão atuar no apoio à população atingida.
Os militares vão ajudar a desobstruir estradas bloqueadas, chegar a comunidades que estão isoladas e sem comida, luz ou comunicação. E em seguida, vão começar o trabalho de reconstrução das casas.
970 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica estão na região de Porto Príncipe, no Haiti.
E o governo brasileiro segue atentamente os acontecimentos decorrentes do furacão que atingiu a América Central e Caribe, em especial Cuba e o Haiti.
Hoje, o furacão chegou ao norte da Flórida, nos Estados Unidos, causando estragos e deixando milhares de pessoas sem energia.
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores diz que o Brasil se solidariza com as famílias das vítimas em Cuba e no Haiti.
De acordo com o Itamaraty, até este momento, não há registro de cidadãos brasileiros entre as vítimas.
A orientação é que, em caso de emergência, o portal consular deve ser consultado para informações de contato com as embaixadas do Brasil nesses países. O endereço do portal é portalconsular.mre.gov.br.
Criança feliz. Primeira infância.
Durante toda essa semana, a Voz do Brasil falou sobre a importância dos cuidados com as crianças em seus 3 primeiros anos de vida.
E falamos também que esse é exatamente o foco do programa lançado pelo governo, o programa Criança Feliz.
A meta é atender 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos de idade que fazem parte do Bolsa Família.
E para que você entenda como vai funcionar, a nossa última matéria especial da semana vai falar como o atendimento especializado já vem mudando a vida de muitos pequenos em cidades onde o Criança Feliz já é uma realidade.
No Rio Grande do Sul, uma iniciativa semelhante ao programa tem atingido resultados positivos. Desde 2003, o programa Primeira Infância Melhor, o PIM, tem ajudado a transformar a realidade de crianças pobres e em vulnerabilidade social com visitas domiciliares semanais. Atualmente, 51 mil crianças com até 6 anos de idade, em 243 municípios, estão sendo atendidas. De acordo com a coordenadora geral do programa Primeira Infância Melhor, Gisele Mariuzzi da Silva, além de trabalhar a questão do desenvolvimento infantil e do acesso a serviços, o programa tem o objetivo de fortalecer o vínculo familiar.
É tornar essas famílias autossuficientes e protagonistas nesse cuidado. A gente trabalha muito a questão da autoestima.
Estados e municípios que já promovem ações de desenvolvimento infantil por meio de visitas domiciliares terão apoio financeiro do programa Criança Feliz para fortalecer suas estratégias, como é o caso de Boa Vista, com o programa Família que Acolhe, que atende 15 mil crianças do Bolsa Família até os 6 anos de idade. No programa, as famílias têm acesso a pediatras, fonoaudiólogos e orientações sobre os cuidados durante a gravidez e com o bebê. A coordenadora do programa em Boa Vista, Andréia Neres, destaca os principais resultados da ação.
Que a partir do momento que a gente tem esse acompanhamento mais próximo dessas famílias, a gente consegue criar uma conscientização maior sobre cuidado com as crianças e o acesso também mais fácil a esses serviços de saúde. Na educação, a gente também conseguiu resultados muito importantes e a partir daí consiga um desenvolvimento melhor.
Com o programa Criança Feliz, lançado pelo governo federal, até 2018, cerca de 4 milhões de crianças devem ser acompanhadas durante os primeiros anos de vida. De Brasília, André Luiz Gomes.
Boa parte do que é produzido nos campos do Brasil vem do esforço delas, as mulheres rurais.
As agricultoras e produtoras rurais brasileiras conquistaram direitos e incentivos do governo federal, que hoje são reconhecidos como exemplo pelas Nações Unidas.
E uma campanha internacional mostra os bons resultados dessa política para a América Latina e Caribe.
Manga, laranja, mamão, abacaxi e chuchu. Aqui na chácara da Dona Marlene tem de tudo um pouco. São 2 hectares de terra, o que equivale a 2 campos de futebol. E ela conta quem toma conta de tudo.
Sou eu mesmo que vendo meu produto, né? Diretamente na feira, diretamente com o cliente, né? É difícil. Mas a gente dá conta, mulher dá conta de tudo.
Além de agricultora, Marlene é também dona de casa e mãe. E mesmo com tantas tarefas, ela garante. As mulheres têm uma habilidade especial com a terra.
A mulher é muito mais delicada para algumas coisas, né? Na hora da colheita, eu acho que a mulher sai melhor, né? Tem um olho melhor.
A agricultora vende seus produtos em feiras e também para o governo federal, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Esse programa determina, por exemplo, como obrigatória a participação de no mínimo 40% das mulheres no total de produtores. Dona Marlene também comprou sementes e equipamentos com financiamentos do Pronaf, que também tem crédito especial para elas. Tantas ações voltadas para as mulheres do campo tornam o Brasil referência em políticas nessa área. E os resultados atraem a atenção de todo mundo, como explica o Urbem, chefe da Assessoria para Assuntos Internacionais e de Promoção Comercial da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário.
As políticas para a mulher rural no Brasil são inovadoras, são referência no Mercosul, são referência na comunidade dos países da América Latina e Caribe. Coisa simples, acesso à documentação, por exemplo, um registro como agricultura familiar, documentação da terra.
E para mostrar a importância dessas mulheres e destacar os seus direitos, as Nações Unidas iniciaram uma campanha internacional que vai até o dia 17 de outubro. A ideia é mostrar que mulheres como a dona Marlene têm apoio especial. E para aquelas que moram no campo e querem se tornar agricultoras, a dona Marlene conta o segredo.
Se a meta sua é ser produtora, seja o melhor.
Se quiser saber mais sobre a campanha, acesse www.mda.gov.br. Reportagem Beatriz Amiden.
Voz do Brasil. Uma nova lei sancionada pelo presidente Michel Temer vai ampliar o combate ao crime de tráfico de pessoas.
É que até agora esse tipo de crime era relacionado exclusivamente à exploração sexual. Com a nova legislação, passa a ser considerado crime contra liberdades individuais, como o trabalho escravo e adoção ilegal, por exemplo.
Isso significa pena mais rigorosa, onde o criminoso pode pegar mais de 10 anos de prisão, e inclui também medidas de atenção e proteção às vítimas.
Além disso, se uma pessoa for traficada para o Brasil, ela poderá permanecer no país como cidadã, receber visto ou residência permanente, sem cobrança de taxas para documentação.
E é bom lembrar que para denunciar esse tipo de crime é fácil. Você pode ligar de graça para o Disque 100 ou 180. As duas centrais são coordenadas pelo Ministério da Justiça e Cidadania.
7h19.
28 milhões de brasileiros têm 60 anos ou mais.
É como se toda a população de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul estivesse nessa faixa etária.
E esse número está só crescendo. Daqui a mais ou menos 15 anos, o Brasil vai ter mais idosos do que crianças.
Para garantir que os brasileiros cheguem à terceira idade com boa saúde, o governo promove uma série de iniciativas. A repórter Thaisa Dias foi conferir.
Os idosos estão cada vez mais preocupados com os hábitos que promovem a saúde. E o estímulo à prática de exercícios físicos é uma das ações propostas pelo Ministério da Saúde para promover o envelhecimento saudável. O aposentado Edir Negri, de 76 anos, pratica Tai Chi Chuan 4 vezes por semana. Em outros 2 dias, aprende exercícios de automassagem. E garante que sente a diferença.
Você tem mais disposição para se alimentar melhor, você tem um sono melhor, consequentemente você tem mais disposição para qualquer coisa. E, por outro lado, tem menos doença.
O Brasil tem hoje cerca de 28 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, número que já alcança a proporção de quase 14% da população. Por isso, a coordenadora de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde, Maria Cristina Hoffmann, diz que o governo desenvolve cada vez mais políticas para essa parcela dos brasileiros.
Todo ano tem a campanha de vacinação contra a influenza. No último ano, nós tivemos uma cobertura de 97% das pessoas idosas foram vacinadas. Na atenção básica, nós temos, por exemplo, as academias da saúde, o acompanhamento nos domicílios pelas equipes de saúde da família.
O Ministério da Saúde também tem investido na orientação sobre a alimentação saudável. A dona de casa, Norma Espinosa, que mora em Brasília, já adotou o conselho.
Como muito mais fruta, mais verduras e aprendido como fazer também as verduras.
O Brasil tem hoje a 5ª maior população de idosos do mundo. E segundo o Ministério da Saúde, com o aumento da expectativa de vida, a projeção é que em 2030 o número de brasileiros com 60 anos ou mais ultrapasse o de crianças entre 0 e 14 anos. Reportagem Thaisa Dias.
E agora vamos falar de dinossauro e no Brasil.
É, mais especificamente de um gigante de 25 metros de altura, que viveu por aqui há 70 milhões de anos.
E foram muitos anos de pesquisa para que os cientistas anunciassem a descoberta do maior dinossauro brasileiro.
Até hoje já foram descobertos 23 dinossauros que habitavam as terras do Brasil.
O fóssil do maior dinossauro do país foi encontrado em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, na década de 1950, mas a descoberta só foi anunciada agora. O estudo foi realizado graças a uma parceria entre pesquisadores do Museu de Ciências da Terra e do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além da participação da Petrobras e da Universidade Federal de Pernambuco. O pesquisador do CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, Diógenes Campos, destaca a importância da descoberta.
A importância é você compreender melhor como é que se passavam as coisas nesses ambientes de 70 milhões de anos atrás. Qual a relação desse animal com o meio ambiente, com a vegetação e com os outros seres vivos da época.
Batizado de Austroposeidon Magnificus, o dinossauro pode ser classificado no grupo dos titanossauros, animais herbívoros de corpo bem desenvolvido, pescoço e cauda longos e um crânio relativamente pequeno. No Brasil, já foram descobertas 9 espécies de titanossauros. O material encontrado e uma reconstrução do braço do dinossauro em tamanho natural serão expostos para visitação pública no Museu de Ciências da Terra, no Rio de Janeiro, a partir do próximo domingo. Reportagem Ney Pereira.
Mais uma vez, a Polícia Rodoviária Federal participa da Operação de Segurança do Círio de Nazaré. O evento religioso mobiliza cerca de 2 milhões de pessoas no Pará.
O esquema de segurança tem como missão dar segurança aos milhares de romeiros que acompanham o cortejo em motocicletas, bicicletas e a pé.
Isso porque a Romaria, com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, percorre o circuito entre Belém e o município paraense de Ananindeua. São 46 quilômetros. quilômetros em rodovia, percorrido em 12 horas pelos fiéis.
Declarada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, a Romaria do Círio de Nazaré é a maior manifestação religiosa católica do Brasil e um dos maiores eventos religiosos do mundo.
Você ouviu na Voz do Brasil.
Preços do leite e do feijão ficaram mais baratos e inflação cai em setembro com o menor índice para o mês desde 1998.
Presidente Michel Temer diz que o governo não vai aumentar impostos.
E para pagar as contas e equilibrar a economia, a ordem é gastar o que arrecada. Proposta que limita gastos precisa ser aprovada no Congresso.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR ou acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.
Voz do Brasil.